socialista criasse e desse aos portugueses os combustíveis mais caros da Europa para quem todos os dias tem que andar de carro. Vamos ter níveis de desemprego brutais nos próximos meses. Há quem diga 10%, há quem diga 13%. E agora, a tal economia robusta que o Partido Socialista tinha criado, a tal economia fortíssima que tinham criado, resume-se a uma mão estendida à Europa, à espera que venha o dinheiro de Bruxelas. Onde é que está a grande economia 2020? Onde é que está a economia de futuro? Onde é que está Portugal a ser o exemplo dos parceiros europeus? Já não está. Está uma mão estendida por toda a Europa à espera do dinheiro de Bruxelas. Senhora Ministra, senhores deputados, uma vez em 2015 lembro-me que o jornal El País dizia que António Costa tem muitas qualidades, mas há uma delas que se destaca, é que é o ilusionista. E, passados estes anos, nós temos que reconhecer isto. Não é só António Costa que é um ilusionista.
Sr. Deputado, chama a atenção para o tempo.
Os seus ministros são os ilusionistas. E mais grave que isso, metade, dois terços deste Parlamento tornaram-se nos maiores ilusionistas dos portugueses. O que vale é que está para breve o fim dessa ilusão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Ao fim deste debate, há algo que para nós resulta de facto claro. Não só que a crise sanitária que vivemos acentuou profundas desigualdades que têm persistido no nosso país, e se antes tínhamos cerca de 2,2 milhões de pessoas em risco de pobreza ou privação material, os últimos indicadores no seguimento desta crise falam já no aumento do desemprego perto dos 10%, elementos que não podemos ignorar. A precariedade, a vulnerabilidade social não são, infelizmente, um problema recente. Veja-se o período da vigência do memorando e de entendimento entre o governo português e a Troika, que foi caracterizado, de facto, pela degradação das condições de trabalho, pelo aumento do desemprego e pela redução significativa dos salários. Significa isto que há uma fatura há muito por pagar aos nossos concidadãos. Uma fatura que tem, de facto, já juros de mora que não se admite que não tenham sido ainda começado a ser liquidados quando se estende a mão, de facto, a outros interesses, nomeadamente a empresas que continuam a ter sede em paraísos fiscais, a atividades poluentes, entre tantos outros setores que poderíamos aqui enunciar. Posto isto, quando formos votar o orçamento suplementar, vamos ter aqui uma oportunidade de repor alguma da justiça que tem tardado em chegar às pessoas, seja na sua valorização profissional, seja em erradicar a precariedade, seja também em combater aquilo que possam ser falsos recibos verdes e dar melhores condições de trabalho. Não existe um tempo certo, muitas das vezes, para opções que têm que ser difíceis e corajosas, mas o tempo certo é certamente este, porque cada dia que passa é tarde demais e vamos tardando em dar resposta àquilo que é fundamental no nosso país, dar resposta às pessoas e à valorização que tanto precisam, que não se faz com palmas, não se faz com show-off ou com ligas dos campeões. Faz-se, efetivamente, com medidas concretas da sua valorização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, discutir os direitos dos trabalhadores e os seus salários é importante não só neste contexto, como o PCP hoje aqui nos propõe, mas sempre. E exatamente relativamente a quem propõe este debate, é importante lembrar que uma das questões que aqui trouxeram, que foi a realidade do teletrabalho e as dificuldades do teletrabalho durante este período, foram discutidas neste Parlamento muito antes desta situação. E o CDS trouxe-as há 2 e trouxe-as há 3 anos. E como é que votou o PCP e toda a esquerda quando o CDS aqui apresentou projetos para, em matéria de smart working, defender os direitos dos trabalhadores e obrigar a uma regulamentação deste tipo de prestação de trabalho para que, nestas circunstâncias ou noutras, este tipo de prestação de trabalho pudesse ser feita com defesa do trabalhador? Votaram contra. Como é que votou a esquerda quando aqui apresentámos o direito ao desligamento e quando aqui apresentámos, por exemplo, a necessidade de o trabalhador ter direito, quando isso não estiver estabelecido, a definir o seu próprio horário de trabalho quando está a trabalhar à distância? Votaram contra. E, portanto, os senhores daquilo que se vêm queixar aqui agora, em certa medida, tiveram oportunidade de antes prever, defender os trabalhadores e não aproveitaram essa oportunidade. Mas mais importante é dizer que o que está aqui em causa, como já disse quando questionei o grupo parlamentar do Partido Socialista, são diferentes modelos de sociedade. Nós durante 4 anos alertámos para a oportunidade que Portugal estava a perder. O discurso de Mário Centeno de umas contas certas que nos trariam para a liderança da Europa e nós sempre a vermos que o nosso PIB per capita estava na cauda da Europa. A vermos todos os países ultrapassarem Portugal, não só em PIB per capita, mas em salário médio. Senhoras e senhores deputados, não há melhor salário médio sem economia mais competitiva. Não há economia mais competitiva sem investimento. Não há mais investimento sem uma política fiscal que seja capaz de atrair. E, portanto, o que nós temos de fazer, desculpem, mas é o contrário de tudo o que aqui vieram dizer. O que nós temos que fazer é conseguir que Portugal seja competitivo desde logo na política fiscal. O que nós temos que fazer é ter mais capital na nossa economia, é poder ter investimento, é criar mais, é produzir mais, porque só se criarmos mais, só se produzirmos mais, só se formos competitivos, é que os nossos trabalhadores vão poder também ter os seus salários, ter as suas condições de trabalho, ter as suas vidas, ter a sua qualidade de vida melhorada e, acima de tudo, poder restaurar uma coisa que em Portugal estagnou em absoluto, o elevador social. Terem algo que é, nas sociedades livres, essencial. Que alguém, quando nasce, possa ter a ambição de, com o seu trabalho, subir na vida e chegar a um ponto muito acima daquele de onde partiu. Se os senhores continuarem a nivelar por baixo, se os senhores continuarem a pôr o Estado a travar em absoluto a oportunidade da economia se desenvolver e tornar competitiva, não estão só a limitar os resultados do país, estão, acima de tudo, a limitar a oportunidade de cada português ter uma vida melhor do que a que tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, há uma intervenção do Sr. Deputado Ofélia Ramos, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, por recalcamento histórico ou sectarismo político, vive-se em Portugal uma cultura dominada pela ideia de que os grandes vilões são as empresas e os empresários. Mas, Srs. Deputados, às vezes basta regressar às verdades fundamentais. Sem atividade económica não há emprego. Não há empresas sem trabalhadores, nem trabalhadores sem empresas. E o Estado não gera dinheiro. O Estado não gera dinheiro, o dinheiro do Estado é o dinheiro de todos os contribuintes, é o dinheiro de todos nós. São verdades de lapalice, mas que muitos querem esquecer ou então dá-lhe jeito de esquecer. Por isso, face à crise económica que enfrentamos, são duas as principais prioridades do nosso país. Uma das prioridades é a rápida recuperação da economia, das empresas e da capacidade produtiva. Esta é a forma mais eficaz de promover o emprego. E quanto maior a empregabilidade, melhores são as condições e qualidade de vida das pessoas. Por isso o PSD apresentou um programa para a recuperação e retoma da economia, com vista a preservar as empresas, a promover o emprego e a favorecer o investimento. A outra prioridade, não menos importante, é a proteção social dos mais desprotegidos, ou seja, de todos aqueles que se encontram privados de rendimentos e apoios sociais. E aqui o Estado tem de cumprir a sua função como garante do Estado Social. Ninguém pode ficar para trás, ninguém pode ficar abaixo do mínimo da dignidade humana, independentemente da sua condição laboral ou da sua carreira contributiva. O PSD reconhece que o layoff tem sido fundamental à manutenção do emprego, mas as medidas até agora apresentadas pelo Governo para a proteção social dos trabalhadores são insuficientes e deixam muitas pessoas para trás. E disse a exemplo os apoios aos trabalhadores independentes. E disse a exemplo o apoio aos membros dos órgãos estatutários. Os apoios são insuficientes e deixam de fora muitos trabalhadores que não reúnem as condições contributivas para terem acesso a esses apoios. E não é o PSD que o diz. É a Provedoria da Justiça que assim o afirma e, nesse sentido, mandou uma recomendação ao Governo que até hoje não foi cumprida. Tempos excepcionais requerem medidas excepcionais e, nesse sentido, o Governo tem a responsabilidade de não falhar a quem hoje depende do Estado, porque amanhã será, de certo, um ativo para tornar o Portugal um país mais competitivo. Este deve ser o nosso grande desafio. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O debate desta manhã foi absolutamente fundamental para evidenciarmos que, sem um Estado social forte, capaz de ajudar os portugueses quando eles mais precisam, estaríamos a falhar com todos aqueles que representamos. Foi isso que estivemos e estamos a fazer desde 2015, a respeitar o povo português e os trabalhadores do nosso país. E por isso, Srs. Deputados, agora não poderia ser diferente. Perante a adversidade, a resposta do Governo foi imediata, antecipando uma destruição acentuada de empregos e uma massificação de insolvências, respondendo, por isso, ao risco de aumento exponencial da exclusão social. Nesta segunda fase, em que consolidamos o esforço coletivo dos portugueses, o programa de estabilização permite continuar a proteger os rendimentos, em especial os dos trabalhadores independentes e dos informais, a que acresce o apoio à contratação, o apoio ao emprego na retoma e a formação profissional superior. Destacamos ainda neste programa as medidas destinadas à contratação e à qualificação dos mais jovens, aqueles que são mais castigados pelas crises, como o Ativar.pt, o Impulso PME Jovem, o Programa Nacional Radar Social, que são um verdadeiro incentivo para o combate ao desemprego jovem. E não podemos deixar de assinalar a esquizofrenia que assistimos neste debate. A direita dos cortes, nos salários, nas pensões, nos direitos dos trabalhadores, que descapitaliza a segurança social, e uma nova direita que confunde a bancada do Governo com a bancada do mercado, hoje, em aparente amnésia seletiva, procura desvalorizar o esforço de todos os portugueses que diariamente contribuem para a construção do Estado Social. Afinal, o Estado Social, todos nós coletivamente organizados, era preciso e é necessário. A senhora deputada do PSD falou sobre atrasos. Recordemos, senhora deputada, entre 2011 e 2013, a Segurança Social perdeu 3 mil trabalhadores. O seu governo, o vosso governo, enviou centenas de trabalhadores para a requalificação. Desde 2015, reforçamos em 10% a força laboral da Segurança Social. Senhora deputada, nós não recebemos lições de valorização do emprego e da força de trabalho da Segurança Social do vosso governo e da vossa bancada. O PS não falhou aos trabalhadores, não falhou aos jovens, não falhou aos empresários e não falhou ao emprego. Estamos e estaremos sempre disponíveis para aprofundar este debate e teremos também na especialidade essa oportunidade. Dignidade, justiça e proteção social. É este o combate permanente do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e Srs. Deputados, passamos agora à fase de encerramento e começo por dar a palavra ao requerente do presente debate, que é o PCP, que falará o Sr. Deputado António Filipe.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhora Ministra, senhores secretários de Estado, não é de falta de elogios que os trabalhadores se queixam nestes dias de pandemia. Só que são muitos milhares os trabalhadores que, por estes dias, ganham em elogios o que perdem em direitos. Elogios vindos até daqueles que, a pretexto de ordens da Troika, cortaram salários, suprimiram direitos, aumentaram jornadas de trabalho, mas que agora se apresentam como os mais firmes defensores dos direitos que liquidaram. Nos últimos 5 anos, muitos trabalhadores recuperaram rendimentos e direitos que tinham perdido e o PCP muito se orgulha de ter contribuído para isso. Ficou demonstrado que o caminho certo para o progresso económico e social não era a dita austeridade e que o país só está melhor se os portugueses com o seu trabalho contribuem ou contribuíram para a criação da riqueza nacional estiverem melhor. Mas no momento em que a pandemia se atravessou no nosso caminho e mudou para pior o nosso modo de vida, muita esperança estava por concretizar. Numa questão crucial, como é a legislação laboral, não houve nos últimos